dando uma preguiça até de balançar a cabeça. Você tem que olhar direitinho para ver se está balançando mesmo. Então vê, você já falou o quê? Não ouve essa palavra em lugar nenhum. Filipenses. Você já ouviu falar também? Já, ouviu. Mas nunca falou também. É também não. É. Outra pessoa que já ouviu falar. Vamos animar, animar. É. Você já ouviu falar, Raquel? Você também concorda que não, essa palavra a gente não ouve lugar nenhum? É assim? Vou chegar mais para cá, o Fred fica lá de cá. Cássia fica lá de cá também, perto do Fred. Vai lá. Eu fico aqui, ó. Porque aqui eu vejo. É. Então, a gente ouve. Estava perguntando para Raquel, você ouve, você acha que realmente esta palavra, né? Cheque. Hã? É, né? Aí eu vou fazer uma pergunta. Você já ouviu também, Paulo Júnior? Alguém falar isso? É. Que esta palavra a gente não ouve, né? Você não ouviu ela em lugar nenhum, e é por isso que você ficou aqui, ou por isso que você está aqui, a não ser o caso da Clarinha, que já nasceu aqui, não tem, né? Ela nunca experimentou outra palavra. Mas muitos já ouviram outra coisa, ou então até mesmo como o caso aqui do Yuri, da Luhane, sair também, se for o caso, ir atrás e ouvir outras coisas e entender que essa palavra. Aí eu quero perguntar a vocês, vocês vão me ajudar. Que palavra? Qual é a diferença? O que que essa palavra tem? Hã? O que é que ela tem assim que faz diferença? Ou que fez diferença? Que palavra que você ouviu lá e que palavra que você ouviu aqui que fez essa diferença? Mas aí nós vamos comentar e falar, se você não ouviu nada, você tá, não ouviu nada, entendeu? Você fala, nem sei se existe palavra e tal. Você pode falar também, né? Mas vamos, não é igual no louvor, que estava o pessoal cantando virado para lá e o resto morto, né? Nós temos que participar. A coisa tem que ser participativa. E essa, uma das diferenças aqui é essa. Uma das diferenças, grande diferença é essa. Que nós fazemos o maior esforço no sentido que você participe. A gente faz o maior esforço no sentido que você participe. Inclusive os meninos do louvor, quando vocês vão ministrar o louvor, a maior preocupação não é fazer um canto bonito, não é tocar bonito, não é não. É fazer a igreja participar. Fazer a turma, se você olhar e ver alguém que não está, você chega nela, tem que ter um problema nela. Tem que estar acontecendo um problema. Seja físico, intelectual, moral, financeiro, amoroso. Tem que estar acontecendo um problema com a pessoa. Ela não está conseguindo, né? Ela não está conseguindo viver este momento. Ela não está participando. Ela está apenas assistindo ao que está acontecendo. Então, o pessoal que ministra o louvor, no caso, aí, quem estiver na frente, o Ender já saiu, já, né, já largou de mão, mas quem ainda tem alguma esperança, tem que fazer dessa forma. Não é eu ficar cantando, é ministrar o louvor. É chegar e... Por que que você está desse jeito? Quem morreu na sua casa? Ou vai morrer? Né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquela pessoa que está ali, ela precisa ser tomada pelo Espírito, ela precisa participar realmente. Bem? Então, aqui, eu insisto no sentido de que você, todos vocês, eu olho para um, eu olho para outro, participe. Amém? Concorda? Eu quero que você participe, não quero que você fique alheio. Tanto é que depois Deus dá visões, sonhos, etc., referindo-se ao que aconteceu durante a palavra. Amém? Então, os mais velhos, aquele que está, ajuda os outros que estão. Porque se nós entendermos que é desse jeito, você vai ajudar aquele outro ali que está. Tem que estar acontecendo alguma coisa com ele. E aí aproxima dele, chega nele, conversa, vamos dizer assim, vai exercer um trabalho de evangelização, de ministração em cima daquela pessoa, para que a gente não fique reunindo. Religiosamente. Tem umas. Eu já vi demais acontecer. Na Igreja Católica, principalmente, as mulheres depois chegam a certa idade, aí começa a querer ir na igreja. Então, cada um vai na igreja que está mais perto. Lá em Perinópolis, as minhas irmãs, que estão mais velhas, então. Vão naquela que está ali pertinho. E aí tem lá uma reunião, outra reunião que eles fazem, etc. Congregação disso, congregação daquilo, né? Mas aí morre uma. Aquela morreu, está chegando outra para ficar, às vezes, ocupar o lugar daquela, né? Uma outra que está chegando, está ficando velha. Então ela sai do mercado, ela não tem mais. Concorda? Ela não tem mais lugar, não tem mais espaço na sociedade. Ela vai ficando. Como é que fala? Ajuda aí. Ela vai ficando excluída. O que que excluiu ela? Hã? O que excluiu ela? Não tem nem ideia, né? Então, por exemplo, você fazia ali uma caminhada, duas, três, nós vamos assar uma carne, nós vamos ali para a academia, tal hora ser assim e tal. Mas aí vai chegar um dia que você não vai ver mais aquela pessoa fazendo a caminhada. Você não vai mais ver aquela pessoa fazendo, fazendo academia. Ela não sumiu lá da academia porque ela quis, não. Ela sumiu porque a vida, o mundo excluiu ela dali. Ela não tem condição mais de fazer aquilo. O que que sobrou para aquela velha? Ir para a igreja. Botar uma fita no pescoço e ir para a igreja. E dali ela vai para onde? Cemitério. Depois, então essa é a sequência. A sequência é assim: é festa, tal, passeio e etc. Aí a pessoa vai, já não faz mais o passeio. Aí vai, não faz mais o passeio, mas ainda faz isso, isso, isso. Depois vai excluindo, não vai excluindo, vai descendo, vai descendo. O que que sobra? Vai sobrar lá, a fita no pescoço, e você vai caçar um jeito de rezar. Amém? Porque a coisa está ficando mais perto, você está mais perto. Você está com o pé na cova, né? Então a próxima etapa dela, qual vai ser? Cemitério. Você não vai encontrar mais essa pessoa na academia, não vai, na caminhada, não vai encontrar essa pessoa aonde mais? Fazendo churrasco. Você não vai mais aonde encontrar ela, aonde? Namorando. Na reunião de jovens, você não vai encontrar ela. Né? De repente, nem na reunião de senhora mais, dá certo. Aonde você vai encontrar com ela? Aonde? No shopping. Né? No shopping dos mortos, né, filho? Você vai encontrar. Se você quiser encontrar, vai ser lá. Amém? Ou não é verdade? Mas por que eu estou dizendo isso, Neto? Hã? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando? Hã?
Boa noite. Eu acho que a gente tem que aproveitar enquanto é tempo, né? Enquanto a gente tem força, enquanto a gente está mais próximo, assim, de poder estar buscando a Deus. É. Então, quando a gente vai deixando as coisas passarem, aí quanto mais a gente prolonga, mais a gente fica longe, né? De poder estar perto de Deus.
Por exemplo, eu falo isso para vocês porque a irmã está falando ali, interessante. Porque eu tinha ali 31, 32 anos, né? Ainda na Igreja Católica, que eu não tinha saído da Igreja Católica ainda, eu procurei essas pessoas, às vezes até convidado, elas me chamavam para ir lá, para fazer reunião com elas, etc. E eu fui, mas é estranho demais, porque você está num lugar realmente assim, que não é normal você ver uma pessoa nova naquele lugar, ali não cabe uma pessoa nova, só cabe uma pessoa naquele estado, naquela situação. Por que não cabe uma pessoa nova? Por que o velho não se mistura? Né? E vocês acham que deveria ser assim? Então você, jovem, está aqui esperando ficar velho, ou não? E o velho está esperando outra coisa e assim vai indo até... Né? Eu acho que a gente precisa, como a irmã falou ali, você tem que aproveitar, você tem que... É uma vida. E como a árvore plantada à beira do riacho, interessante que o profeta, imagina Daniel, imagina Abraão. Você concorda que esses homens, quanto mais velho eles ficavam? Hã? Não é isso? Quanto mais velho eles ficavam? Imagina uma árvore lá. Na terra seca, lá no num morro lá dos Pirineus, na época do sol ela praticamente acaba. Vem a chuva, ela sobe um pouquinho, está lá no chão de novo. Mas a árvore plantada à beira do riacho, tá vendo? Localiza esse versículo, não existe esse versículo? Existe? Será que o espírito tem idade, tem tempo? Né? Jesus, com 12 anos, foi discutia com os velhos, com os doutores, ou não? Você já viu isso? Não. Nunca leu, você nunca foi atrás, você nunca quis. Mas Jesus, com 12 anos, discutia com os doutores. Eu queria que você discutisse comigo. Eu queria que você discutisse comigo. Por que que não? Por que não? Né? Por que que Jesus discutia com os doutores com 12 anos? 12? Então não tem idade. Não tem idade. Não tem tempo. O que que existe então? O espírito não tem idade. Amém? Porque você, por que que você tem idade? Você nunca parou para pensar por que que você tem idade? O dia que começou, né, o dia que começou a sua vida, o dia que começou a sua vida, começou então, como ele falou, ligou o relógio, ligou ali o cronômetro e ele começou a trabalhar. Começou a contar os seus dias. Os seus dias começaram a ser contados. Amém? Então, tem idade, a carne tem idade, a carne tem. Por quê? Porque ela não tem vida eterna. Ela não tem vida eterna. Ela vai aqui assim, ela tem um tempo. Tem um tempo determinado. Começou que dia? O dia que você nasceu. O dia que você nasceu, começou a contar. Aí você já começou caminhando para onde? Para o fim, para a morte. Né? Nesse período aí, caminhando para a morte, é o tempo que você tem para entender tudo isso. É o tempo que você tem para poder fazer toda essa estripulia. É o tempo que você tem para buscar. Né? O espírito não tem idade. Por quê? Parece que ele não teve princípio e nem vai ter fim. Ele não tem idade. Você não sabe o dia que começou. Então, Jesus já existia antes de vir à Terra. Você já existia antes de vir à Terra. Amém? Então, mas para que que eu preciso pensar em tudo isso? Para quê? Por que que você precisa pensar em tudo isso? Para não fazer o ciclo da véia. Para não seguir o caminho da véia. Porque senão você vai seguir. Ou então você vai interromper no meio do caminho, ser morto pela polícia, ou ser morto por uma coisa ou por outra, ou um acidente de carro, uma doença grave, um trem assim, que vai interromper. Mas se você permanecer, a sua tendência é nascer, crescer, ficar velha, idiota e morrer. Você quer isso para você? Ou você quer ser como a árvore plantada à beira do riacho? Lê. Lê, lê, lê. Tem microfone? Pode, pode.
É, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encamecedores. Antes temos ouvido seu prazer na lei do Senhor.
Repete.
Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor.
Repete desde o começo.
O primeiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores.
Isso. Antes?
Antes temos ouvido seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Então, o caminho da véia. Por que que ela chegou ali? Passou a vida fazendo o quê? Lê de novo.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho.
Sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Sabe por que você é infeliz? Ou você não é infeliz? Você não é infeliz, mas você vai ficar infeliz. Amém? Ou não? Se você seguir aquele trajeto, se você seguir aquilo, você vai parar lá. Sabe quem gosta de velho? Velho. Sabe quem tem amizade com velho? Velho. Você não vê ali a pessoa, como eu falei para você, chamar o velho para churrasco, passar uma carne, chamar o velho para poder fazer uma caminhada, aí você pega no braço dele. Você chama um velho para fazer a caminhada? Não. Mas você vai, você está caminhando para lá. Aquilo ali não é um lugar feliz. Você pode ter certeza que estão ali, é porque não tem para onde ir. Você vê um velho sair de casa, só tem um lugar para ele ir aonde? No hospital. Quando você vê um velho sadio, vamos dizer que ele é sadio. Ele está saindo de casa, que ele faz. Ele sai sozinho, coitado. Ele põe uma fita no pescoço, né? E aí pega o livrinho, os negocinhos e tal. E vai para onde? Vai para a igreja. Até 2 horas, 3 horas da tarde. Quem que você pode encontrar na igreja? Hã? Não, o padre? Não, o padre você não acha lá de jeito nenhum. Se tem um lugar que você não acha, ele é lá. Amém? Concorda? Aquele povo é feliz, gente. Aquelas pessoas são felizes. O que que pode, então? O que que está acontecendo? Aquele negócio está certo, aquilo é certo. Mas se você não tiver cuidado, como nós estamos falando, a irmã falou, vamos aproveitar o dia de hoje, vamos aproveitar o tempo que você tem, porque você está realmente se preparando para ser feliz. E não é só na idade deles, não, na idade sua aí também. Vocês também estão passando por um tempo e a tendência é botar a fita no pescoço aqui um dia. E aí, para onde vocês vão? Não? Já tem a reunião de senhoras, nós vamos fazer a reunião dos senhores. Não? Aí você vai. Amém, gente? O que está errado isso? Esse é o caminho, é isso que nós. Entendeu? O que está errado? Vocês estão entendendo? Querendo entender aonde eu estou querendo chegar? E por que que essas pessoas ficaram assim? Por que que essas pessoas tiveram esse destino? Vocês não fazem a menor ideia. Corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O corpo, ele, cada dia está se destruindo, mas o espírito, cada dia mais vivo, mais inteligente. O espírito, cada dia mais. O corpo, na verdade, né? Mas aquela pessoa está nova, ela é uma pessoa. É diferente. Jesus, com 12 anos, ele discutia com os doutores. Abraão, aqueles homens. Mais de 100 anos. Você acha que Abraão ia suportar botar uma fita no pescoço e ficar. Você acha que Abraão ia suportar conversar com um bando de idiotas? E para onde é que nós estamos indo se nós não tivermos cuidado? Né? Aí você chegar lá, você falar assim, mas eu carreguei a Bíblia todas as vezes que eu fui lá, eu levei a Bíblia. Mas a Bíblia, ela não cresceu. Não tentou você levar ela no colo, trazer, levar. Ela não cresceu. Ela não evoluiu. E como você se limitou a pôr ela no colo? Não fez, não acrescentou nada na sua vida. Vem? Lê de novo.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios.
Então você ficou no conselho dos ímpios, você ficou concordando com o celular. Eu pergunto, quem de vocês não tem aí muito tempo gasto com o celular? Quem conhece alguém dessa forma? Que gasta muito tempo com o celular? Vocês conhecem alguém que faz isso? Aqui não tem nenhum, graças a Deus. Está vendo? O que mais?
Nem se detém no caminho
não,
dos pecados.
Só um minutinho, filho. O que mais que rouba o nosso tempo, tira o nosso tempo, tem você perceber. O que mais? Hã? Trabalho. Aí tem um versículo que fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Trabalhou, conquistou, fez, preencheu o mundo inteiro e... Mas quando chegou lá na frente, ninguém mais deu trabalho para ele. Por quê? Aquele arquiteto Neemias morreu com 100 anos por aí, né? Sei que ele morreu velho pra caramba. O escritório dele tinha muito serviço, o escritório dele. Os arquitetos que trabalhavam com ele, eram muitos arquitetos que trabalhavam com ele, muitos arquitetos, o escritório e os arquitetos dele. Mas ele mesmo não tinha condição de fazer mais nada. Ele mesmo não tinha condição de fazer mais nada. Amém? Então, gente, a gente tem tempo de uso, tempo de validade. E o tempo de validade nosso, ele é muito limitado, ele é muito complicado. Mas a alma não, mas o espírito vivifica. O espírito, ele fica vivo. Alimentar o espírito, o segredo é alimentar o espírito. Porque a hora que você pode ter certeza disso, que se tem uma coisa que não vai te deixar, realmente é seu espírito. Amém? Então, feliz, bem-aventurado é uma pessoa que medita. Quer ver? Lê de novo.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores.
O caminho dos pecadores. O que é o caminho dos pecadores? É. Isso. É. Você vê o pecador meditando, querendo saber, entender, conhecer. O pecador se preocupa com a alma dele. O pecador se preocupa com a alma dele. Nem sabe que ela existe. Ele não se preocupa com a alma dele. Então, se você andar no caminho do pecador, você vai fazer a mesma coisa. O que mais?
Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor.
Não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, tem uma conversa que não acrescenta nada de importante para você, você não fica naquela roda. Um grupo, e aquilo ali não está acrescentando nada, não está te ajudando em nada, você não fica ali, você não quer ficar ali. Onde é que você quer ficar? Você quer ficar numa roda que acrescenta. Normalmente, quando eu assento numa mesa ali, às vezes eu estou cansado, eu terminei a reunião, fiz isso, fez aquilo, tal, etc, né? E aí eu sento na mesa ali, às vezes, para comer, né? Então, um pouquinho vai juntando gente em volta de mim. Por que que não junta em volta do João Pedro? Não junta em volta do... Juntou em volta de Jesus quando ele tinha... Tem alguma diferença? Tem que existir alguma diferença. Aquela conversa, aquele, né? Quer dizer, se você põe aqui, ó, você imagina aqui, por exemplo, assim. Nós não estamos vendo um mosquito aqui. Pega um. Não. Pega lá uma colherzinha de merda. Pode ser uma colher de chá. Põe aqui. Põe aí. O que que vai acontecer? Logo vai aparecer um mosquito. Jesus falou isso. Ele falou, onde tiver, os discípulos perguntaram, Senhor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Ele falou, onde tiver a carniça, vai juntar os urubus. Ele usou o natural para explicar o espiritual. Ué, os urubus vão aonde tem carniça. um estrito aonde tem o cheiro da coisa que agrada a ele. Se você fica na roda dos escarnecedores, por quê? Se você gosta do assunto que... Por quê? Porque você está ali, você está investigando. Amém? Não quer dizer que você é um mosquito, mas... Né? Se você está ali, você tem alguma afinidade com o que está acontecendo ali. Então, feliz, bem-aventurado, aquele que medita, etc, etc, etc. Eu estou falando tudo isso aqui para vocês para poder chegar na pergunta que eu fiz no começo da reunião. Qual foi a pergunta? Hã? É. Hã? É. Você falando, a gente não ouve essa palavra em lugar nenhum. Que palavra? Aí você fala, essa palavra. Essa palavra, mas que palavra? Aí você vai dizer com uma pessoa, vê onde eu estou. Vocês vão, mas vão me ajudar. Nós vamos concluir, se Deus quiser. Aí você chega, a pessoa pergunta para você. Você fala, olha, a gente não ouve essa palavra em lugar nenhum. Ele vai perguntar para você o quê? Que palavra é essa? Você vai dizer para ele o quê? Hã? Só se for isso. Não consegue. Você vai perguntar que palavra é essa? Theo. Qual? É. Ele vai dizer isso. Hã? Pode falar. O que ele falou? Tu diz. Então, que palavra é essa? Você concorda que se a gente não tiver cuidado, a gente... Por que que para ali da mangueira? Por que que para ali? Hã? É assim, você não sabe por que que... O caboclo estava lá, aquele mutuado de gente lá, que todo mundo caminhando para lá. E você sabe que as pessoas são curiosas, né? As pessoas são curiosas. Quando veio assim aquele tumulto de gente caminhando, o que foi? Um fala, eu não sei o que foi, né? Etc. E o povo caminhando para lá, e aquele tumulto de gente assim na rua, quando o povo vê um mutuado assim, vai querer saber o que está acontecendo, né? Eu não sei não, mas estou aqui para ver, né? Não vi ainda não, né? O outro não vi, não sei o que é ainda não. Estou perguntando a todo mundo. Aí foi caminhando para lá. Aí um lá, querendo, mais esperto, querendo entrar lá no meio. Aí ele pega e fala, ele, muito curioso, ele falou, não, eu vou chegar lá. Eu falei, não, dá licença, eu sou parente da vítima. Dá licença. Eu sou parente da vítima. E foi entrando. Quando chegou lá, era um cavalo que tinha sido acidentado, um caminhão, passou por cima do cavalo, foi aquele tropeiro danado, e... e... Por que que ele chegou lá? Não. Por que que ele conseguiu lá? Então, às vezes você perguntar assim, por que que você está aqui? Você também é parente. Você também é parente da vida. Por que que você está aqui? Você fala, não sei, porque está todo mundo reunindo aqui, né? Eu vim porque alguém me trouxe, etc. Eu fiquei aqui, meu pai me deixou aqui, foi para passear. E aí, então você está aqui por quê? Porque você também, porque você está vendo os outros, ou porque você é parente da vida? Hein, João Pedro? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Quem vai responder para mim? Por que você está aqui? Por que você está aqui? A Júlia sabe, né, Júlia? Eu nasci, né? Nasci lá em casa e esse pessoal, eu não conheço outra coisa. Estou vendo todo mundo aqui. Meu pai vem para cá, minha mãe vem para cá. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você está aqui, filho? Eu sei, claro. Né? Não é não? Por quê? Por que você está aqui? O Arthur vem, né, filho? Né? Aonde dá uma... Hã? O Arthur foi obrigando você aqui, não, vamos lá, porque senão minha mãe cai de pau em cima. Não vai ter jeito. Lá a gente já pode encontrar, porque lá minha mãe autoriza, né? Amém? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós estamos aqui? Nós caímos de paraquedas. Será que a gente já está? Amém? Ou é porque tem uma palavra, ou talvez você ainda não saiba que palavra é, mas tem uma palavra que nos colocou aqui? Tem uma palavra que reuniu seu pai, reuniu sua mãe? Tem uma palavra que fez diferença? Tem alguma coisa que nos reuniu aqui? Ou também nós vamos parar, nós não temos risco de parar na mangueira ali e ficar? O católico está lá por quê? Porque ficou assim. Tudo isso que está acontecendo aqui pode acontecer. Aconteceu lá e pode acontecer aqui. Amém? Então eu acho que essa pessoa que fez a pergunta para mim hoje, eu achei interessante quando ela pergunta, né? Ela fala que essa palavra só se fala aqui? Que palavra é essa, né? Não fala em outro lugar? Não tem outro lugar? Tem que diferença faz? Tem alguma diferença? Hein, Luiz? Pois é. Por que que ela tem tanta diferença? Pois é, isso é que é o problema. Ele vai falar, eu nunca ouvi o que eu ouvi aqui, mas se eu perguntar o que você ouviu, ele vai dizer assim, que ele ouviu uma palavra. E nós vamos continuar. Né? No norte, ajuda aí, Théo. Pode falar, Luiz. Continua falando. Porque é interessante. Eu não estou criticando nem tirando a sua... Não. Não, não estou. É, não estou criticando. Estou apertando a coisa para poder sair o que a gente quer. Pega o microfone. Pega o microfone. é bom, é bom.
Principalmente, é uma palavra que principalmente não vem do homem. Ela é uma palavra que vem de Deus, igual o Theo falou, né? Igual o Yuri também comentou. Mas é uma palavra que vem do reino de Deus, de um lugar que a gente não conhece. Então, assim, por isso que eu, por exemplo, eu nasci aqui dentro, mas uma hora eu tive que crer. Eu não fiquei aqui dentro, eu saí também. Igual eu, alguns também já saíram e voltaram, mas uma coisa manteve, né? E eu acredito que é o espírito, na verdade, da palavra. Não é a palavra em si, é o espírito que ela carrega. Que faz a gente, assim, torna a coisa diferente.
Amém. Então, eu tenho certeza que no final aqui, na hora que a gente concluir isso aqui, vocês vão entender que a gente tem razão no que está falando. E que se, vamos dizer, se nós, do modo geral, não tivermos cuidado, a gente volta. Tem lá um versículo que fala assim: o cão voltou. O que mais? A porca voltou. Tá bom. Amém? Você ouviu e voltou. O porco voltou para a lama e a porca voltou. Tá? Isso aí é muito sério. Isso é muito sério. Pode localizar esse versículo aí. Você pode pegar lá. Olha para nós. Está escrito aonde isso que eu estou falando? Aonde? Mas isso aí vai acontecer. É com. Eu sempre digo uma coisa: a palavra, gente, não é para o mundo, não. É para nós. É para nós. Não é para o mundo, é para nós. Se eu não me cuidar, eu vou voltar. Isso vai acontecer comigo. Hã? Não é provérbio, não. É Pedro. Deve ter em provérbio, deve ter também em provérbio. Tem em provérbio também, mas é Pedro. Quanto? Lê, mas lê um pouco antes. Olha aí para nós, Théo. Microfone, se puder. Você está lendo ali, filho? Você está com o microfone aí? Tá, pode ler.
Porque melhor lhes fora não conhecer.
Mais antes. Tá, sim. Pouco antes.
Porque se, depois de terem escapado das corrupções do mundo.
Aonde está aí? Qual versículo?
20.
Hã?
20.
20. Vamos ver. Porquanto
se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.
Repete.
Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro.
Você vai repetir mais uma vez e vai explicar isso para nós. Né? Vai lá.
Porquanto sim, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro.
Isso, explica para nós.
A gente ouviu uma palavra de Deus, né? Eu falo por mim. Aí você foi aberto seus olhos, Deus te mostrou e você volta, você saiu de uma situação e depois você volta para a situação. É como se piorasse aquela coisa, né? Igual uma vez a Nath contou um sonho que eu tinha uma sandália preta de veludo e eu falava assim, nossa, eu vou aperfeiçoar ela, eu vou colocar um brilhante dourado na presilha. Então você aperfeiçoa aquele erro, parece, de uma certa forma. Você volta a coisa pior do que ela era. Fica mais difícil ainda de você sair da situação, às vezes. Ser vencido, né? Vencer o pecado.
Pois é. Se você lendo o versículo, você vê assim, ó. O que que tirou a pessoa escapado? O que que fez com que a pessoa escapasse da corrupção? Ou ele tomou o conhecimento. Ele foi tomando conhecimento. Conhecimento, ele tomou conhecimento de quem? Do Senhor, Salvador. Como que ele tomou conhecimento? Ele foi atrás. Ele foi ler. Ele foi meditar. Ele foi ouvir. Ele tomou conhecimento. Tomou conhecimento e aquele conhecimento tirou ele lá da prostituição, tirou ele lá da droga. Ele tomou conhecimento. Bastou tomar um conhecimento, bastou um pouco de que ele ouviu, que ele se alimentou, tirou ele dali, daquela coisa, e trouxe ele aí. Aqui fala assim: outra vez envolvido nelas e vencidos. Aí o inimigo largou ele de mão, porque ele veio para cá. O que que o inimigo vai fazer? O inimigo vai continuar. O inimigo não vai. O diabo anda ao nosso redor. Ora e vigia sem cessar. Estejam acesas as vossas candeias, e etc. É para nós. Por quê? Porque o inimigo... Mas foi o conhecimento de Deus, do Evangelho, que abriu os seus olhos e fez você. Aí, alguma coisa aconteceu, e o inimigo conseguiu o quê? Vencer. Outra vez envolvido nela, tornou-se... Aí, ele foi vencido. Vencido. A pessoa foi vencida. O inimigo às vezes mantém a pessoa no mesmo lugar. Ela continua. Só que vencida. Então, a pessoa ficou vencida. Ela foi vencida. Sentou na roda do escarnecedor, ela participou de outras coisas e etc. E arrumou um namorado, e mais isso, e mais aquilo, e etc. E perdeu o conhecimento, perdeu o contato com Deus. Perdeu o contato com Deus. Aquilo que havia salvado, tirado ela dali, era para aperfeiçoar. Era para melhorar cada dia mais. Era para torná-la realmente como a árvore plantada à beira do riacho. Aí sim, depois, o tronco ficar... Aí quando o vento pegar, as torrentes pegar, não derruba mais. Mas o diabo vai providenciar alguma coisa de imediato. Para quê? Para te vencer. Para desanimar você. Para tirar de você aquilo que você estava adquirindo, que era o conhecimento. O povo se perde por falta de entendimento. Aí pronto, o conhecimento de Deus, aí de repente você arrumou um trabalho, um namorado, uma coisa, ou casou, não precisa mais? Você foi vencido. Você arrumou um serviço e o serviço te venceu. Você arrumou uma namorada ou um namorado e foi vencido. Não é não? Vocês concordam? Aí você vai ler o resto e você vai ver o resto, a gravidade do resto. Vai lá.
Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado.
Olha aí, não é uma pessoa que não conheceu, não. É uma pessoa que conheceu. Mas como ele não deu prosseguimento, como ele não deu sequência, ele foi vencido. E o seu estado? Está dando para entender aí, gente? Esse que é o problema, Paulo. Exatamente. Esse que é o grande problema. E aí, eu não posso chegar e pegar vocês, os jovens aqui, e se eu perceber que vocês, a situação de vocês é semelhante, e que a situação de vocês, eu estou percebendo que não está, vamos dizer assim, não está tendo crescimento, não está tendo evolução, não está tendo. Você está se limitando a assistir a reunião e ir embora? Você está correndo um sério risco de ser? E o seu estado? Tem gente aqui, ué. Entre nós aqui, ué. Então, ao que tem se dará e terá em abundância. Quanto mais dá e dá-se-vos a medida boa, recalcada, deitar-vos a no vosso regaço. O que tem se dará. Ao que não tem, até mesmo aquilo que ele pensa que tem, vai ser tirado. Porque a obra de Deus na nossa vida, Deus nos prepara para uma coisa tremenda. Agora ele vai revelando, vai mostrando para você na medida que você vai cavando. Aquele que ouve essas minhas palavras é semelhante ao homem prudente que cavou profunda vala. Não foi para botar o tijolo. Não foi para poder botar o cimento. Cavou profunda vala. Daí o entendimento dele é exatamente isso. Se você tem, você conhece, pode buscar mais. Se você entendeu, queira entender mais. Se você sabe, queira saber mais. Seja como a árvore plantada lá na beira do riacho. Amém? Então aí, às vezes, o seu estado, você mesmo julga, você mesmo percebe. E vai perdendo força, gente. Vai perdendo força. Nós estamos sendo vencidos. E aí, nós vamos voltar a estaca zero. A estaca zero é aquele lugar ali onde fica debaixo da mangueira. Então não vamos enfiar, tocar para frente, não. É isso? Hoje eu peguei um versículo e li um versículo para Carmen e para. Eu tenho esse defeito. Me sentou. Eu estou falando, né? Não é assim? Estou comendo, estou falando. Não é assim? Sempre que eu tenho oportunidade, eu aproveito de muitas maneiras não esquecer. Todo dia acrescentar. Todo dia acrescentar um pouquinho mais. E não tirar. Não perder. Aí eu vi um versículo hoje. E aí eu li o versículo para Carmen e para Mirella. E perguntei, o que, que vocês estão vendo nesse versículo? O que, que vocês estão vendo nesse versículo? Então vamos ver o versículo. Salmo 48, se não me engano. É o último versículo do Salmo 48? Eu acho que é. Marcar para você aqui. Este Deus, porque este Deus, não pode pintar muito, não dá nem para ler, né? Tá bom. Porque este Deus, é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. O que vocês estão vendo aí de especial? Este Deus é o, porque este Deus é o nosso Deus. Ele será o nosso guia. E ele será o nosso guia até a morte. Dá minha água aí. Obrigado. Vê, ajuda aí, gente. Ao ler um versículo desse assim, você leu esse versículo. Ele te chamou a atenção em alguma coisa ou você simplesmente leu? É interessante. Guardou ele de novo. Ou você para e pensa. E você está querendo falar alguma coisa comigo? O que, que seria? Você parou e pensou? Aí eu tá. O que, que esse versículo está interessante, diferente? Avante. O quê? Agora, você está falando uma coisa interessante. As pessoas, mas nós conhecemos. Ou não? Ou essas pessoas somos nós? Né? Então, o risco que nós corremos, então, é de não. Então vou explicar para vocês o que, que eu vi. Vamos ver se você concorda comigo. Este está se referindo a uma coisa distante ou perto? Perto. Este Deus, este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Ele. A pessoa está diante dele. Este é o nosso Deus. Ele será o nosso guia. Palavra guia. Ele será o nosso guia até a morte. Aí você vai ligar. Lá no Novo Testamento, está falando. Primeiro, na época do Salmo, Davi, por que ele falou este? Será que ele estava vendo Deus? Será que Deus estava perto dele assim? Ou ele estava se referindo? Ou o Espírito Santo estava ali mostrando para ele quem um dia viria e você estaria diante dele e diria: este é o nosso Deus. Davi estava ali profetizando, né, Cristo, e você ali você descobre, aqui você descobre, você confirma Cristo, Jesus Cristo, este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, ele será o nosso guia. A Bíblia diz que não, quem não der ouvido a esse profeta, o Novo Testamento, este é, Jesus Cristo é o nosso Deus. É este, João Batista, né, está falando aqui, João Batista falou, né, é ele. Ele é, ele, né? Se você chegasse ali no desenho do menino ali, e falasse para alguém aqui, como o Neto falando para as pessoas, né, e dissesse assim, ó, este aqui, ó, nós aqui. Né, e o seu, quem é o seu Deus? É este aqui, ó, é este. Você está vendo ali, bem pertinho. Este é o nosso Deus. E ele será o nosso guia. Este é o nosso Deus. Será que faz diferença? Será que as pessoas iriam concordar com você? Por acaso você acredita que este é o nosso Deus? É este o seu Deus? Então, o Salmo, o versículo aí estava mostrando uma coisa próxima, perto, uma coisa que a pessoa pudesse ver. Foi o caso de Jesus. Mas acontece que o povo não quis. Esse Deus eles não quiseram. Este Deus nós não queremos. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Nós não queremos esse Deus. Hoje, essa palavra aqui é diferente das outras, porque nós apresentamos para você um Deus que os outros não apresentam. A diferença está só nisso. Amém? Haverá uma só fé. Haverá um só Espírito, uma só fé. A nossa fé é que este é o nosso Deus, Jesus Cristo. Este é o nosso Deus. Ele é o nosso guia. Então, você concorda que você buscar a Deus seria procurar conhecer Jesus? E você concorda que a gente conhece muito pouco? Que a gente tem muito pouco conhecimento, sabe muito pouco de Jesus? Ou nada? E que você interessa, a gente interessa mais. E nós não temos tempo, não temos esse interesse de conhecer nosso Deus. Buscar a Deus hoje, não é tomar conhecimento, saber conhecer Jesus, saber falar de Jesus. E entender o que Jesus pensa, o que Jesus quer, o que Jesus acha. Como é esse nosso Deus? Este é o nosso Deus. E ele será o nosso guia. Então, qual a diferença dos povos, das pessoas, como o Neto está dizendo, das nações? É porque não tropeçaram na pedra, que aquela é a pedra. Tropeçou na pedra. Né? Que era para poder ajudar e tropeçou nela. Então, você, o que você sabe do seu Deus? Então, você foi vencido por não conhecer a Deus. Você foi vencido por não ter se importado em conhecer a Deus. Você foi vencido em achar que bastava assistir às reuniões. Foi vencido porque achava que bastava reunir está presente. Mas o inimigo não, o inimigo viu e ele arrumou um jeito de criar para você um obstáculo e te venceu. Porque nós estamos vendo, volta e meia é um que é vencido. Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é numa pessoa? Não é numa pessoa? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço o meu Deus. Eu conheço o meu Deus. Aí não tem erro, gente. Aí não tem erro. Aí você não vai ser vencido. Porque o seu Deus é que vai te livrar. O seu Deus é que vai te salvar. O seu Deus é que vai te abençoar. O seu Deus é o seu guia. Você precisa conhecer o seu Deus, ou não? Está dando para entender? É muito diferente de ficar. Nós não podemos, simplesmente, porque nós corremos o risco de fazer igual que as velhas. Assim como tem a reunião dos velhos, tem a reunião dos jovens. Mas na reunião dos jovens a diferença é que está. É que nas reuniões dos jovens. Em vez de ser velho, é jovem, e na reunião dos jovens, né, as roupas dos velhos vai lá embaixo, as roupas dos novos vem mais em cima. Né? A diferença está por aí. Né? A reunião dos velhos é 2 horas, 3 horas da tarde. A reunião dos jovens é à noite. Porque à noite os velhos estão dormindo. 6 horas da tarde eles já estão tudo dormindo. Não é não? E 2 horas da tarde nós estamos trabalhando. Nós não podemos ir na reunião dos velhos. Por isso que é uma meia dúzia de velho. Amém? Deu para entender? Qual a diferença então? Qual é a palavra? Qual é a palavra diferença? Exato. A diferença está aí, o Deus que prega, gente. O Deus que prega. A diferença está, essa palavra é o Deus que prega. Tudo vai ser diferente. Porque o Deus é diferente. Amém? O Deus de Abraão. O Deus de Abraão era diferente do Deus dos outros. O Deus dos hebreus era um Deus diferente dos outros. Então a diferença está nisso. Amém? Então fica bem, bem claro. Eu queria que vocês até divulgassem isso. Ó, o Deus ali, o Deus que se prega ali é diferente. E você pode ver lá, ontem mesmo eu estava vendo isso, um versículo em Êxodo, versículo, capítulo, está lá. Eu sou Davi, o Daniel, mas chama Moisés, né? Moisés vai, se ele perguntar para mim quem foi, qual é o nome? Né? Êxodo 3,14. Lê. E disse Deus a Moisés:
eu sou o que sou.
Isso.
Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a voz.
Pronto. Amém? Eu estou aqui em nome. Eu estou falando em nome dele. E você acredita? Você está acreditando? Porque se eu falo em nome dele, você está acreditando nele. O Deus que eu falo, o Deus que eu mostro, o Deus que eu apresento, o Deus que eu chamo a atenção, todo dia, eu comecei nesse versículo aí, ó, esse versículo, este Deus, uma coisa perto, uma coisa assim presente, né, referindo-se a um homem que estaria na terra, só que ele não tinha formato, ele não tinha beleza, ele era uma pessoa simples, muito humilde. Aí você pensa assim, é como se estivesse até desprezando, este é o nosso Deus. Olha só para a cara dele. Vê se pode. Pois é. Este é um filho de Deus. Este é um filho de Deus. Entendeu? Quando fala, você é um. Você não imagina que você é uma coisa diferente, você é uma pessoa diferente, porque você é um filho de Deus. Este é um filho de Deus. Ah, mas todo mundo é. Não sei. Eu posso garantir? Por mim. Este é um filho de Deus. E aí, você sabendo que você é um filho de Deus, como Jesus sabia que ele era filho de Deus. E que o filho de Deus era Deus. Mas se você for pensar muito e meditar muito, você vai ver que isso é difícil, não é fácil. Não é fácil. Amém? Então Moisés pergunta para Deus, e se ele, qual é o nome que eu vou dizer? É, fala para ele que é esse. E esse eu sou foi referido no Novo Testamento? João 8. João 8, 24.
Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
É. Então como que vocês vão crer? Não é possível que depois de tanto tempo que eu estou aqui, vocês até hoje não entenderam que o Deus que eu prego é diferente do Deus que os outros pregam? É? Eu falo de um Deus e o resto fala de outro. Então, por que que você não ouve esta palavra? Porque você vai assistir, você pode ir assistir, lá está falando. Não é o mesmo Deus. Porque se for o mesmo Deus, tiver certeza que é o mesmo Deus, a palavra tem que ser igual. É isso que eu desafio você a ouvir em qualquer lugar. Se você tiver um lugar falando exatamente como nós estamos falando, é o mesmo, é a mesma palavra, é o mesmo Deus. Amém? Porque o grande problema, você pode ter certeza de estar nessa coisa aí, vai lá ler.
Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
É.
Ainda tem o 58 aqui também?
Vai.
Versículo 58. João 8, 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.
Aí. Né? Então, qual é a importância de Jesus Cristo para nós? O que que isso traz de diferente? Você crê em Jesus? Crê? Crê em Jesus? Você crê em Jesus? Né? Se você não crê, está escrito ali: morrereis no vosso pecado. Se não crerdes que eu sou, morrerei do vosso pecado. Será que nós podemos dizer que nós cremos em Jesus? Podemos? podemos dizer que nós cremos em Jesus? Ajuda aí, gente, respeita. Ana Laura, você crê em Jesus? Priscila, você crê em Jesus? Então, localiza para mim aí, o versículo fala assim. Quem crê em mim, faz as obras que eu faço. João 14 o quê? Você crê em Jesus? Então nós podemos... Você pode falar que você crê? Falar pode. Como a Priscila está falando, eu estou falando. Mas é assim que nós vamos mostrar para Deus que nós cremos? Como que você vai mostrar para Deus que você crê? Olha para você ver a distância que a gente está. Como que eu vou mostrar para o inimigo, mostrar para o mundo, como que eu vou convencer de que eu creio em ele? Eu creio, Senhor. Eu creio. Através de quê? Lê.
Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço.
Então pronto. Repete, Sérgio, explica para nós isso, forma, pelo amor de Deus.
Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará,
fará
as obras que eu faço.
Amém? A árvore que não produzir fruto, o machado está posto à raiz da árvore. O que que significa isso, meus irmãos? Aí o tempo vai passando. O tempo vai passando. O tempo vai passando. Um ano, dois anos, três, 15, 16, 17, 18, tal. As coisas vão acontecendo. Então, um pouquinho você vai entrar lá no. Estou voltando lá no caso dos velhos. Quando nós começamos a falar, vai chegar um ponto, você vai pegar uma fita no pescoço e vai arrumar um canto aí para você tentar enganar o guarda. Amém, gente? Não é, é sério, não é sério? O machado, o João falou lá, o João Batista falou. Olha para você ver. Parece até que eu conheço o Evangelho, né? Parece até que eu conheço. Né? Quando o João chega e fala essas coisas, assim, eu sei que está aí escrito, posso mostrar para vocês, mas isso está dentro de mim. Quando eu falo, eu falo. A pessoa fala a palavra, vai, que palavra? Qual é a palavra? Essa palavra, nós não ouvimos ela em lugar nenhum. Mas qual? Que palavra? né? João Batista chega e fala: ó, produza fruto digno de arrependimento. O que te trouxe para cá foi o arrependimento. O que te colocou de acordo com Deus foi o arrependimento. Mas aí eu bastou o arrependimento? Não. Eu tenho que produzir, eu tenho que provar para Deus que eu creio. Amém? Presta atenção, nós vamos encerrar com isso. Nós temos que provar para Deus que nós cremos. Ou não? Basta você dizer eu creio? O que você vai ter que fazer? Aí se você falar, não, então está muito difícil. Vai embora. Mas se você continua querendo, o que você vai ter que fazer? Você vai provar para Deus. Você vai arrumar um jeito de fazer. Você vai arrumar um jeito de mostrar para Deus. Provar para Deus. Eu creio. Jesus provou para Deus que ele creu. O caminho é Jesus, gente. O caminho é Jesus. A salvação é Cristo. Imitar a Cristo. Amém, filho? É. Aquele que está de pé, cuidado, porque nós está tudo bom, graças a Deus, está tudo ótimo, graças a Deus, está acontecendo, está assim, a gente está sendo abençoado, etc, etc. Mas cuidado nós vamos ter que ter. Mais cuidado. Quanto mais limpa a sua roupa, mais cuidado. Amém? Concorda? Então, aonde você vai procurar? Senhor, então me ensina. Senhor, então fala comigo. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, dirija o meu coração. Né? Isso assim, e por que isso? Pergunta. E por que assim? Por que desse jeito? Amém? Não precisa de enlouquecer e tal, etc. Não é escândalo nem nada. Mas é na sua mente procurar realmente, sabe, se aproximar cada vez do Espírito. Porque Ele vai ser o nosso guia, Ele é o nosso guia. Senhor, eu sou guia, dirige. Amém? Parece que eu não tenho feito a obra. Eu não estou fazendo nada assim que eu possa mostrar para Deus que eu preciso fazer. Amém? Deus falou conosco? Hã? Ajudou vocês em alguma coisa? Ajudou? Amém? Vocês acham que a gente tem que chamar atenção mesmo? Por que tem que chamar atenção? Senão vai ficar na história dos velhos, não vai? É, vai chegar e o tempo vai consumir a nossa vida, vai passar, vão passar o tempo e etc, etc. E, no fim, a gente não conheceu a Deus. Não conheceu a Deus. Se não conheceu, como que creu? Como crê? Se você não ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Entendeu? Não. Amém? Fala, Neto, considerações. Valeu ou não valeu? Valeu, né?
Amém. Valeu demais, ô. Eu lembrei de um versículo, né? E a salvação é essa, que te conheçam a ti como o único Deus, né? Realmente.
É, repete esse versículo.
E a salvação é esta, que te conheçam a ti como o único Deus.
Mais uma vez.
E a salvação é esta, que te conheçam a ti como o único Deus.
Mais uma.
E a salvação é esta, que te conheçam a ti como o único Deus.
É. Então eu não estou errado aqui em mostrar para vocês o risco que de repente o dia passa, vem o outro dia, passa, o outro dia passa, e você fala assim, o que que eu acrescentei? O que que eu, né, no meu entendimento, no meu conhecimento? O que que Deus falou comigo? Eu chego lá na Elma todo dia, e sempre a Elma tem alguma coisa nova, né? Ou não? Eu chego lá, Elma, né, normalmente eu tomo café lá, normalmente. Eu tomo café lá e vou tomar o café aí, eu chego. E aí, Elma, o que que Deus falou com a irmã? Tal, eu tô, a gente já começa ali. E aí, Priscila? Não, não é mão, Priscila? Eu chego aqui, a Carmen, vou almoçar, a Carmen normalmente está ali. Eu vou conversar com ela, porque todos os dias, se você puder, deve acrescentar alguma coisa a mais. Amém? Fala, meu.
Amém. E assim, eu achei como é importante, porque realmente, se o Deus é diferente, tudo vai ser diferente. Né? A doutrina é diferente.
É.
Então, essa é a grande diferença dessa palavra que o Senhor tem pregado, né?
É.
E por isso eu creio, por exemplo, que o Senhor é um enviado de Deus, porque o Senhor fala essa palavra. O Senhor anuncia esse evangelho. O Senhor fala sobre esse Deus.
É, o evangelho de Jesus Cristo.
O Senhor fala do evangelho de Jesus Cristo. Então, realmente, é isso que faz a diferença, né? Porque foi isso que fez também a diferença quando Jesus estava lá. Isso foi o diferente, né? E eu creio que realmente a única forma de a gente entender melhor esse evangelho, de entender melhor essa palavra, é conhecendo a Deus, como o Senhor falou. Eu preciso conhecer o meu Deus. Eu preciso conhecer aquilo que faz a diferença.
Porque você vai falar dele. Você vai falar dele. Então fala para mim do seu Deus. E aí você não sabe falar do seu Deus, né?
Então assim, eu vejo que como é verdade, eu falo por mim, eu preciso realmente conhecer mais o meu Deus. Eu preciso me aproximar mais desse Deus. Eu creio que a única forma de me aproximar dele é conhecendo ele, buscando. Acho que isso realmente é buscar a Deus, né? Vou conhecer ele. Procurar saber sobre
buscar
ele.
Buscar a Deus hoje é, né? Você fala, como é que eu busco a Deus? Tem gente que pergunta pra mim, como é que eu busco a Deus? Né? O que, que você sabe de Jesus Cristo? Nada. Então vai, procura saber para você ver. Amém? Aí a hora que você conhecer Jesus, você encontrou Deus. Há quanto tempo eu estou com vocês, tal, etc. E você ainda pede para me mostrar para você Deus? Vocês não me conhecem? Quem me vê a mim, vê o Pai. Buscar Deus. Estuda Jesus. Saiba de Jesus. Conheça Jesus. Entenda Jesus. Medite. Alimento, ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Da porta.
Amém, eu concordo. Eu estava até quando o senhor falou do velho, da velha, né, que vai na igreja. Até falei pro neto aqui da minha avó, que ela é desse jeito, ela. acorda, come, pega o terço e vai na igreja. Aí tem passeio e ela vai. Agora nem no passeio ela não vai mais, tá tão velha que não dá conta. Aí fica, a pessoa não tem o que fazer, né?
Eu imagino que a pessoa fica tão debilitada, tão
deprimida, a pessoa fica deprimida.
Que ela já se preocupa com a alma. Ela já se preocupa com a morte, o que vem depois da morte. Porque só sobra, só vai aproveitar realmente é a alma. Meu Deus, como é verdade, né?
Aí eu fui pensar, né, que eu ainda tô novo, mas estão passando os dias. Aí hoje eu tava dirigindo, vindo pra cá, pensando, nossa, hoje é sexta-feira, né? Passou mais uma semana, e o que que eu fiz? Eu tô preparado pra chegar lá, ouvir, receber uma palavra? Eu alimentei durante a semana pra ouvir. Então é como se eu estivesse seguindo o mesmo caminho.
O que eu, né, o que eu acrescentei, a árvore cresceu, a árvore plantada à beira do riacho, cresceu. Na construção, eu acrescentei alguma coisa, eu aprendi o quê? Amém? A natureza divina, estatura do varão perfeito, etc. É isso, meus irmãos. Um pouquinho que você aprender, você vai ficar feliz. Põe lá o seu joelho no chão, né, Priscila? Aproveita que está cortado, já está no lugar. Aí você põe o joelho no chão. É não? E conversa com o Senhor. Fala, duvido que se você começar a buscar, você não vai ser atendida. Você não vai, Deus vai te ouvir. Alguém tocou em mim, alguém falou diferente. Alguém, né? Parece que ali está querendo mesmo saber. Amém. Então valeu, filho. Ótimo. Muito bom. Não dá para a gente pegar as considerações de todo mundo. Mas eu espero, primeiro eu quero, né, pedir perdão para vocês, porque a gente força demais a barra, né? Ou não? A gente força demais. Mas procurando ser bastante, bastante natural e sem ofender ninguém, eu creio que nós falamos. Falamos de quem? De Deus. Hã? Do nosso Deus. Falamos não simplesmente de Deus, mas do nosso Deus. Vamos valorizar mais o nosso Deus. Vamos buscar mais o nosso Deus. Vamos mostrar que o nosso Deus é diferente. Por que que você optou? Por causa do Deus, ali tem, amém? Deus. Então vamos fazer isso. E se começar aqui por vocês, pelos jovens, tem muito o que você pode fazer para poder. Porque você está com a cabeça no lugar, você está sadio, você está disposto, você tem tempo. Tem tempo. Amém? Amém, Jesus. Todas as vezes que eu começo a minha oração, pode pegar, todas eu falo, amém? Senhor, eu me dirijo a Ele. Eu falo com Ele. Amém, Jesus. quero dizer que eu estou de acordo, concordo com você. Se nós, Pai, eu me coloco na frente, em primeiro lugar, que corro esse risco de voltar a me revolver no lugar de onde eu saí, do estado em que eu estava. Eu não quero isso. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te buscar mais. Andar com o Senhor ao nosso lado. Levar conosco, Senhor Deus, a sua igreja. Lutar para que ela não se canse, não durma, não pare. Mas que coloquem em seus corações, jovens irmãos, a vontade, o desejo de ir mais longe, de conhecer melhor, de saber realmente em quem você tem colocado a sua fé, confiança. É este Deus que tem estendido a mão, né, estendido a mão a nós, nos convidado a se aproximar dele, tem estendido a mão para nós, dizendo: vem. Eu tenho certeza que ele tem visto a nossa dificuldade, tem visto o nosso esforço, e não leva em conta os seus pecados, os nossos pecados. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós o amamos, que nós o queremos, que nós gostaríamos muito de te agradar, nosso Deus. Nós gostaríamos muito, Jesus, de fazer o bem e não o mal. Nós gostaríamos muito de ser diferente, de ser, Pai, olhados e visto como uma luz que ilumina, um sal que dá gosto. Nós gostaríamos, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não retire de nós a tua graça, o teu Espírito Santo. Não retire de nós, Pai, aquilo que o Senhor já nos deu. Renova a fé dessa igreja. Renova a fé do nosso povo. Passar, ó Deus, continuar buscando, porque nós não chegamos ainda. Continuar te conhecendo, porque ainda eu creio que nós temos ouvido falar do nosso Deus, mas parece que conhecê-lo ainda está um pouco distante. Tocar nas suas vestes, sentir, Senhor Deus, abraçado, ainda está um pouco distante. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Tem misericórdia. Amém. Amém.
Thank you.
Amém. Então, Deus abençoe, abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome do seu Deus. Amém? Amém mesmo. Deus abençoe.